Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Supremo decide que Estado deve indenizar detentos em celas superlotadas. Sancionada lei que reforma o ensino médio. Pará é o primeiro estado a garantir identificação específica para transexuais e travestis em instituições públicas. Escolas de samba de Macapá realizam ensaio técnico mesmo sem desfile oficial. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. STF decide que o Estado deve indenizar presos em cadeias superlotadas. O repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, acompanhou o julgamento e tem as informações ao vivo. Olá, Vitor.
Oi, Luciano. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que o Estado deve indenizar por danos morais todos os presos em situação degradante. Por exemplo, aquelas pessoas detidas em celas superlotadas ou sem as mínimas condições de higiene. Três ministros acharam que seria melhor que essa indenização fosse paga em dias, com a redução das penas, mas a tese que venceu, com 7 votos, determina que a indenização seja paga em dinheiro, mas não definiu o valor a ser pago. E como vai funcionar, então? A indenização vai ser automática. Não, perdão, a indenização não será automática. A partir da publicação dessa decisão no Diário Eletrônico da Justiça, todos os presos que acharem a prisão inadequada vão precisar procurar a justiça para provar que a situação é degradante. Cada juiz vai definir o valor da indenização. O Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional informaram que não vão comentar essa decisão do Supremo. Outro assunto que estava na pauta da corte hoje era um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa pedia a anulação da investigação contra ele no âmbito da Operação Lava Jato. Os advogados argumentam que algumas provas já foram anuladas pelo Supremo, como o grampo telefônico entre Lula e a então presidenta Dilma Rousseff. Agora, a defesa quer anular toda a investigação, mas a sessão plenária do Supremo foi encerrada sem julgar o pedido de Lula, que deve voltar à pauta a partir de terça-feira. Luciano.
Obrigado, Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, trazendo as informações. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Leviatã. A investigação apura o pagamento de propina nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. A reportagem é de Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
O filho do senador Edson Lobão, do PMDB, Márcio Lobão, e o ex-senador Luiz Otávio são alvos da Operação Leviatã, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal. A ação é um desdobramento da Lava Jato. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belém, Rio de Janeiro e Brasília. Eles são suspeitos de estarem envolvidos no esquema de repasse de dinheiro a agentes políticos. A operação é resultado de uma representação da Polícia Federal que investiga pagamento de propina a 2 partidos políticos, no percentual de 1% sobre as obras da hidrelétrica de Belo Monte. O dinheiro teria sido pago por empresas integrantes do consórcio construtor. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é o novo relator da Lava Jato, após a morte de Teori Zavascki. A operação corre em segredo de justiça. Se condenados, os investigados podem responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A reportagem não localizou as defesas de Márcio Lobão e Luiz Otávio. De Brasília, Daniele Soares.
E a Polícia Federal também deflagrou hoje a Operação Sobrecarga para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas nos estados de Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Cerca de 30 policiais federais cumpriram 3 mandatos de prisão preventiva, 3 mandatos de prisão temporária, 9 mandatos de busca e apreensão e 5 mandados de condução coercitiva em 4 cidades de Mato Grosso, 2 de Goiás e 1 em São Paulo. Professores indígenas da aldeia Suruí, em Brejo Grande do Araguaia, na região sudeste do Pará, foram vítimas de um esquema de corrupção que resultou na redução dos salários da categoria. A Polícia Federal investiga o caso. Kélia Santos, da Rádio Cultura do Pará, tem os detalhes ao vivo, direto de Marabá. Kélia.
Boa noite. Pois é, a APF descobriu esse esquema a partir de denúncias e a investigação começou no ano passado. As fraudes, elas seriam a partir de pagamentos de professores indígenas na aldeia Suruí, em Brejo Grande do Araguaia. E aí essas ações da polícia culminaram na operação Docência na manhã desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Federal, os educadores recebiam remuneração com valores inferiores previstos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, tanto na sede da Prefeitura quanto na Secretaria Municipal de Educação na cidade de Brejo Grande do Araguaia. Esse material apreendido ele vai servir para calcular o tamanho das irregularidades. A operação contou com 10 policiais federais divididos em duas equipes. A PF ainda não sabe informar ao certo os valores que foram desviados. E se os suspeitos forem condenados, podem pegar até 12 anos de prisão por apropriação indevida de verbas federais. Por enquanto, ninguém será ouvido. Agora, a PF deve analisar esse material apreendido, que são pastas, computadores. Essas são as informações que a gente tem ao vivo de Marabá, Kélia Santos.
Empresas devem à Previdência 3 vezes o valor do atual déficit do INSS. Os detalhes ao vivo com Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia. Lucas.
Oi, Luciano. São empresas públicas, privadas, fundações e entes da federação que devem ao Regime Geral da Previdência Social mais de 426 bilhões de reais. O valor é quase o triplo do déficit no INSS, que foi de cerca de 150 bilhões em 2016, de acordo com o governo federal. A informação é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável por fazer a cobrança dessas dívidas. Entre os maiores devedores da Previdência da região da Amazônia Legal estão, por exemplo, o governo do estado do Amazonas, do Amapá, de Roraima e a Prefeitura de Manaus, que juntos devem mais de 750 milhões ao INSS. Somente a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia deve mais de 433 milhões de reais. Na lista de devedores também tem empresas que já fecharam, como as antigas companhias aéreas Varig e Vasp, um antigo banco Bancensa do Ceará e a TV Manchete. Somente essas empresas devem ao INSS mais de 7 bilhões. A lista também conta com diversos bancos públicos e privados, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, todos com dívidas milionárias referentes a contribuições previdenciárias. E não para por aí. Tem a empresa JBS da Friboi e a mineradora Vale, que também é devedora da Previdência. Completam a lista ainda diversas prefeituras e governos de estados, todas na casa de centenas de milhões de reais. A Procuradoria-Geral da Fazenda tenta recuperar esse dinheiro na Justiça. No ano passado, foi recuperado cerca de 1% do valor total devido. Por causa do déficit na Previdência, está em tramitação no Congresso uma reforma que amplia o tempo de contribuição dos trabalhadores para se aposentarem e coloca uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres acessarem o benefício, incluindo o trabalhador rural, que também deve começar a contribuir com o INSS com a reforma. Ao vivo de Brasília, Lucas Por Deus Leão.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço de acidentes em estradas do país no ano passado. Borges Júnior, da Rádio Universidade FM do Maranhão, traz os detalhes.
O número de óbitos em rodovias federais caiu 6,8% em 2016. Foi o que mostrou o balanço da Polícia Rodoviária Federal, divulgado no início desta semana. O relatório que mede a violência no trânsito em rodovias federais também indicou queda no número de acidentes graves, que regrediu 3,9% em relação ao ano de 2015. Em 2016, ocorreram 20.994 acidentes graves em rodovias federais, contra 21.854 ocorrências em 2015. Ao todo, foram 21.439 feridos graves e 6.405 mortos em decorrência desses acidentes. Em comparação a 2015, houve uma redução de 4,8% do número de feridos graves. Em 2015 foram 22.517. De acordo com o inspetor da PRF, Antônio Roberto, o Maranhão registrou uma queda abaixo da média nacional.
Aqui no Maranhão foi quase de um quarto, foi 24% a redução aqui no Maranhão. A quantidade de acidentes que ocorreram nas rodovias federais do Maranhão em 2015, a gente arredondando, é como se em 2015 tivesse acontecido 2 mil acidentes e em 2016, 1.500 acidentes. A quantidade de mortes houve redução de 24%. Feridos também teve redução de 1.495 para 1.369. Redução de 8%.
O levantamento mostra ainda que o número geral de acidentes com ilesos, feridos leves ou graves sofreu queda de 21%. Desde dezembro de 2016, a PRF executa a Operação Rodovida. Já na sexta edição, a iniciativa é um esforço interministerial para a redução da violência no trânsito e conta com o reforço no efetivo do órgão em todo o país. Neste ano, a operação vai até o início de março, após o Carnaval. De São Luís, Borges Júnior.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
O município de Cacoal, em Rondônia, teve transbordamento de rios e famílias tiveram que sair de casa. Os detalhes ao vivo com Sheila Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia. Sheila?
Isso mesmo, Luciano. Com a subida dos rios Machado e Riozinho, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuam nos bairros afetados para auxiliar as famílias. No distrito de Riozinho, cerca de 40 famílias foram prejudicadas pela subida das águas. Outros dois bairros têm trechos alagados na cidade. Algumas famílias afetadas têm se negado a sair de casa e são monitoradas. Já as que aceitaram se retirar dos locais ou foram para abrigos públicos ou encaminhadas a casas de parentes. Ao vivo de Brasília, Sheila Noleto.
O Pará é o primeiro estado brasileiro a garantir que a identificação específica para transexuais e travestis seja aceita em instituições públicas. Desde 2013, a comunidade LGBT tem acesso à carteira como uma forma de garantir o exercício da cidadania. E agora, o documento passa a ser expedido também no interior do estado. A reportagem é de Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará.
A mulher trans Isabela Santorini solicitou a mudança de nome no documento de identidade em 2014. Segundo ela, o direito ajudou a evitar situações de constrangimento.
Com certeza, porque se eu me identifico de gênero feminino, o meu nome é feminino, não tem por que as outras pessoas me chamarem pelo meu nome civil ou me tratarem como ele. Então, essa carteira ela é super importante para as mulheres transexuais, travestis e até para os homens trans do nosso estado, porque coloca eles com a identidade que nós nos identificamos.
O Pará foi o primeiro estado brasileiro a garantir que a identificação específica para transexuais e travestis seja aceita em órgãos públicos. Desde 2013, a comunidade LGBT tem acesso à carteira, criada a partir de um decreto estadual. É uma forma de garantir o exercício da cidadania, afirma a diretora de atendimento a grupos vulneráveis, Aline Boaventura.
A carteira de nome social é um documento que é como se fosse a carteira de identidade. Substitui a carteira de identidade com o nome que essas pessoas elas são chamadas e elas se identificam com esse nome.
Nos últimos dois anos, cerca de 300 documentos como esse já foram emitidos pela Polícia Civil no estado, sendo 70% somente em Belém. Agora, o serviço vai ser oferecido também em outros municípios paraenses. Os documentos devem ser emitidos nas cidades-sede de cada região do estado. A diretora Aline Boaventura destaca que a escolha das cidades se deu pelo tamanho da população. Os locais mais populosos foram priorizados. O documento é válido como identificação oficial e pode ser apresentado, por exemplo, em escolas, hospitais, entre outros. Segundo Aline, a mudança no nome não se trata de uma obrigatoriedade.
Não é obrigado ter essa carteira. Isso é um direito colocado à disposição das pessoas que sentem necessidade de se identificar com outro nome. E a pessoa pode ou não retirar esse documento, porque não é só a carteira que dá a garantia de que a pessoa seja chamada pelo nome. Basta ela ser conhecida, se identificar com um outro nome, ela já tem garantido o direito de ser chamada pelo nome que ela é conhecida.
Em breve, o serviço deve chegar a municípios como Santarém, Altamira, Marabá, Tucuruí, Castanhal e Xinguara. Para solicitar a carteira, travestis e transexuais devem apresentar RG, duas fotos, certidão de nascimento e comprovante de residência. Em Belém, a emissão é feita na sede da Polícia Civil, localizada na Avenida Magalhães Barata. O diretor do órgão, Ricardo de Paula, detalha as características do documento.
Ela tem os mesmos itens de segurança de uma cédula de identidade civil, porém a coloração é diferente e alguns itens podem ser reconhecidos facilmente, como talho doce, popularmente conhecido como alto relevo. Há uma forma de se autenticar aquela certificação no ato do contato com o papel e de fácil percepção se é uma original ou não.
De Belém, no Pará, Priscila Souza.
A reforma do ensino médio foi sancionada hoje e deve ser implementada a partir de 2019. Voltamos com Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
A lei que reformula o ensino médio em todo o país foi sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer. Mas a medida ainda não será totalmente implementada, porque muitas mudanças dependem da definição da Base Nacional Comum Curricular, documento que já está em discussão e deve ser concluído no fim deste ano. A reforma do ensino médio prevê a ampliação da carga horária, a flexibilização curricular e a formação técnica dentro da grade. O aluno poderá escolher uma das áreas do conhecimento que pretende seguir: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. A carga horária será ampliada, passando das atuais 800 horas anuais para 1.400 horas, ou seja, em regime integral de 7 horas por dia. Esse aumento deve ser feito de forma gradual pelas escolas em 5 anos. A lei também permite que os profissionais com notório saber possam dar aulas exclusivamente em disciplinas dos cursos técnicos. A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular, os sistemas de ensino devem estabelecer um cronograma de implementação das mudanças. De Brasília, Daniele Soares.
Uma lei amazonense que concede cotas para estudantes na Universidade Estadual do Amazonas é contestada no Supremo Tribunal Federal. A repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contesta no Supremo Tribunal Federal a validade de uma lei amazonense que concede cotas para estudantes na Universidade Estadual do Amazonas. A lei de 2004, alterada em 2013, reserva 80% das vagas da universidade para alunos sem curso superior e que cursaram o ensino médio em instituições de ensino no próprio estado. Para cursos ministrados em Manaus, são reservadas 60% das vagas e destinadas somente a egressos de escolas públicas amazonenses. Além de tudo, as vagas destinadas a candidatos indígenas são exclusivas para etnias do Amazonas. Para Rodrigo Janot, as normas são inconstitucionais porque violam o princípio da igualdade. Por isso, ele pede a suspensão das leis. O procurador-geral sustenta que o sistema de cotas da UEA diferencia pessoas e situações que, na verdade, são semelhantes e afirma que os egressos de escolas públicas de outros estados da federação estão na mesma situação de desigualdade socioeconômica que os estudantes amazonenses. O caso já foi discutido em outras ocasiões, tanto que em 2011 o Tribunal de Justiça do Estado determinou a matrícula de um candidato aprovado no vestibular de engenharia que cursou apenas a terceira série do ensino médio no Amazonas. Na época, a universidade argumentou que a instituição é mantida exclusivamente com recursos estaduais, diferente da situação das universidades federais, custeadas também por recursos federais, o que possibilita o acesso de brasileiros de todas as regiões. Procurada pela nossa reportagem, a universidade não se manifestou sobre o assunto. De Brasília, Graziele Bezerra.
O Instituto Federal de Roraima começou uma turma com alunos indígenas em regime de alternância. Quem traz mais informações sobre o método é a repórter Dina Vieira, da Rádio Difusora de Roraima.
Nas turmas de alternância, os alunos dividem os estudos em duas etapas, ou seja, passam 15 dias aprendendo teoria e prática na escola e os outros 15 dias na comunidade, como explicou a diretora de ensino do campus Amajari, Pierlângela Cunha.
Ele é ofertado para alunos que moram em lugares distantes. Este ano nós estamos com uma turma de 30 alunos que em regime de alternância. Eles vêm da comunidade do Contão e do entorno das comunidades, então eles têm diferentes conhecimentos técnicos da área básica e da área técnica. Recebem aula de aquicultura, de apicultura, de suinocultura, culturas anuais na parte técnica, que são divididos nos 3 anos, e as disciplinas básicas.
Para que os alunos deixem suas comunidades para estudar, as turmas de alternância garantem auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio alojamento, como explicou Pierlângela Cunha.
Além disso, a instituição, ela desloca a equipe de profissionais até as comunidades para fazer esse acompanhamento durante o período em que eles estão em suas comunidades.
Um dos objetivos das turmas de alternância é possibilitar que estes alunos possam contribuir por meio de projetos de intervenção com suas comunidades, respeitando a cultura, as tradições, dando opções de crescimento e desenvolvimento na região. De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Tocantins discute política sobre drogas. A proposta é inserir a comunidade em ações de prevenção, principalmente entre os jovens. As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Maria José Miranda é presidente do Conselho de Peixe e, durante o encontro, destacou a união entre a comunidade e os poderes para fortalecimento da rede de atendimento.
E a gente participa de um encontro esse onde está vinculado o Estado, o município, né? O nacional, o Estado, o município. E a gente está participando desses encontros e levando isso para a comunidade, para estar juntando essa comunidade a esse problema, porque quando todos falam a mesma língua, essa rede, quando todos falam essa mesma língua, então o trabalho fica mais coeso, mais unido, mais fácil de você trabalhar.
José Américo Júnior, gerente estadual de políticas sobre drogas, explicou que o encontro debateu questões importantes pautadas na unificação dos eixos de atuação da política no Tocantins.
A ideia desse encontro é unificar essas ações e essas ações em conjunto com as ações que o Estado já vai executar. Esse ano a gente vai fazer tem um projeto que chama Prevenir, que a gente vai em 40 municípios nessa primeira etapa, levando atividades de prevenção com teatro, circo nas escolas e materiais de prevenção.
No mês de março, conforme adiantou José Américo, o governo do estado vai ampliar a política sobre drogas, com a instalação do Centro de Atendimento do Núcleo de Atenção ao Dependente Químico.
É como se fosse um centro de referência. O familiar tem um dependente químico, ele não sabe como agir, lá ele vai ter todas as orientações. O próprio usuário pode estar acessando o serviço, lá vai ter uma psiquiatra, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social, que vão estar podendo orientar essa pessoa.
Além do núcleo de atendimento, o governo do estado pretende disponibilizar 40 vagas em comunidades terapêuticas em 5 instituições e finalizar uma pesquisa sobre drogas que está acontecendo em 69 municípios do estado. De Palmas, Isabel Cristina.
Carnaval Nacional 2017.
Mesmo sem desfile oficial, escolas de samba de Macapá realizam ensaio técnico amanhã. A repórter Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, traz os detalhes.
Pelo segundo ano consecutivo, as escolas de samba de Macapá não vão desfilar no sambódromo da capital amapaense durante o Carnaval 2017.
Samba agoniza, mas não morre.
Certeiro Nelson Sargento. Em Macapá, sem o desfile oficial, escolas de samba vão fazer um ensaio técnico na sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O evento ocorre no Sambódromo de Macapá e terá preço de ingressos populares a partir de R$ 5,00. Piratas da Batucada, Maracatu da Favela, Piratas Estilizados e Unidos do Buritizal entram no Sambódromo com alas, passistas e bateria. A falta de recursos vai tirar as alegorias da avenida. Robério Leite, presidente da escola de samba Piratas Estilizados, destaca a importância de garantir o evento.
essas quatro escolas se reuniram e tomaram uma decisão de fazer o grande ensaio técnico para dar uma satisfação para a nossa comunidade, né, para não deixar passar em branco, entendeu? Porque se você deixar passar em branco dois anos sem desfile da escola de samba, corre o risco de a falência do carnaval.
O desfile oficial foi cancelado porque o governo do Amapá e a prefeitura da capital não deram apoio financeiro às agremiações. Por outro lado, a Liga das Escolas de Samba de Macapá também não conseguiu arrecadar dinheiro privado. É o que explica o presidente da Liga, Vicente Cruz.
Nós teríamos sido advertidos pelo Estado de que não haveria condições dele fazer o investimento. Já em 2016, não houve condições de ele fazer investimento no carnaval. E ele adiantou que em 2017 também o calendário de eventos estaria prejudicado em razão da crise. Nós tentamos no mercado captar recursos, né, nas plataformas privadas, mas também não logramos isso.
Ainda de acordo com Vicente, a Liga já conseguiu patrocínio e as 10 escolas de samba de Macapá farão o desfile oficial em setembro. A data vai celebrar o início da primavera. E a gente termina com um trecho do samba-enredo Show Preconceito da Piratas Estilizados. A escola, fundada há 43 anos, entra na avenida nesta sexta-feira. De Brasília, Renata Martins.
Em Roraima, além da capital Boa Vista, duas cidades do interior terão programação especial de carnaval. Saiba mais com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
As cidades de Caracaraí, na região sul de Roraima, e Pacaraima, próxima à fronteira com a Venezuela, vão receber programações especiais para o carnaval em 2017. Entre os dias 25 e 28 de fevereiro, será realizado o Carafolia, em Caracaraí, com bandas locais e blocos de carnaval. Interrompido em 2012, o Micaraima está marcado para os dias 3 e 4 de março. Os eventos ocorrerão por meio de uma parceria do governo do estado com os municípios sede. Para a prefeita de Caracaraí, Socorro Guerra, o evento é importante para a economia do município.
Nós temos uma previsão de, no mínimo, 10 mil pessoas. E aí os hotéis vão estar lotados, alimentação, bebidas, todo esse tipo de renda vai melhorar bastante em Caracaraí. Nós temos as pessoas que vivem da economia alternativa. Então, eles estão eufóricos, se preparando para isso, e vai gerar um dinheirinho sim, com certeza.
Perguntado sobre a crise migratória na fronteira Brasil-Venezuela, o prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, disse que haverá esforço conjunto dos dois países com o objetivo de garantir a segurança durante os dias de festa.
A gente está pedindo já o apoio, né, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil, ao próprio Exército, talvez possa estar vindo nos auxiliar nisso aí, a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, e tem um apoio também da Guarda Nacional Venezuelana e do Exército. Já tive contato com o prefeito de Santa Helena para que nos apoie nessa situação dos imigrantes.
De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
E agora, Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, traz a programação do pré-carnaval nesse fim de semana em Manaus.
A partir desta sexta-feira até domingo, 15 blocos e bandas de carnaval vão ganhar as ruas da capital amazonense. Entre elas estão as tradicionais bandas do Jaraqui, da Bica e da Difusora, que se apresentam no centro da cidade. Na sexta-feira, abrindo a folia do fim de semana, a banda do Coronel começa a tocar a partir de meio-dia na rua Inocêncio de Araújo, na Zona Sul. No sábado, a banda da Difusora estará na Avenida Eduardo Ribeiro a partir das 16h. Serão 9 horas de folia, com a participação de 4 bandas e das baterias das escolas de samba Reino Unido da Liberdade e Aparecida. Ainda no sábado, a tradicional banda da Bica vai ocupar a rua 10 de julho, em frente ao bar do Armando, a partir das 14h, tocando marchinhas consagradas. Já a banda do Jaraqui ficará concentrada na rua José Paranaguá, ao lado da Praça da Polícia, no centro histórico da cidade. Lá, a folia começa a partir do meio-dia. O destaque do domingo é a banda do Boulevard, que começa a animar os foliões bem cedo, a partir das 8h, na Avenida Álvaro Maia, zona centro-sul da capital. No mesmo dia, haverá ainda a banda da Baixa da Égua, que começa meio-dia na rua Inocêncio de Araújo, no trecho entre a Manuel Urbano e o Boulevard Rio Negro, no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Os motoristas devem ficar atentos às interdições nas áreas onde as bandas e os blocos estarão concentrados. De Manaus, Bianca Paiva.
Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Sheila Noleto, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia, até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.